ValveCast. Clique Valvar.
Quando falamos em ecocardiografia para cardiopatia estrutural, você consegue entender a complexidade dessa avaliação? Já viu alguma vez um passo a passo para avaliar uma válvula mitral? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A regurgitação mitral é uma doença cardíaca valvar comum e está associada a considerável morbimortalidade. O diagnóstico correto do mecanismo e da gravidade da lesão podem direcionar o tratamento, mas essa etapa pode ser desafiadora e feita de maneira incorreta. O exame de imagem frequentemente realizado nesse contexto é sim a ecocardiografia transtorácica, tendo ou não uma complementação transesofágica, que consegue avaliar melhor a morfologia e anatomia e a gravidade da regurgitação, essenciais para um planejamento pré-intervenção. A primeira questão a ser respondida nesse ponto é qual o mecanismo da insuficiência mitral. Regurgitação leve, detectada pela ecocardiografia, ela é muito frequente em pacientes saudáveis e com um aparelho valvar mitral estruturalmente normal. E isso se deve, em parte, à grande sensibilidade do Doppler colorido em detectar fluxos de baixa velocidade. Quando há suspeita de que a regurgitação é mais do que leve e ou na evidência de alterações estruturais do aparelho valvar, é importante determinar com precisão o mecanismo do refluxo em questão. Para tanto, é necessário avaliar a morfologia do aparelho valvar, composto por cúspide, anel, aparelho subvalvar e miocárdio de suporte, bem como a sua mobilidade pela classificação de Carpentier. Quando a morfologia e a mobilidade são combinadas, a classificação da insuficiência mitral em primária, secundária ou mista, com certeza é bem mais precisa. Agora o objetivo é entender a gravidade da regurgitação. Idealmente, a insuficiência mitral seria medida por parâmetros quantitativos ao longo de uma escala contínua. Esses parâmetros incluiriam a área efetiva do orifício regurgitante, o ERO, o volume regurgitante, e a fração regurgitante, que é a porcentagem do volume da regurgitação em relação ao volume sistólico final do VE. Esses valores interagem de maneira complexa e dependente, por exemplo, da velocidade de fluxo transvalvar, da função sistólica ventricular e do tempo de duração da regurgitação. Como a precisão e reprodutibilidade desses métodos quantitativos são fatores de fato limitantes, todas as diretrizes recomendam seu uso em conjunto e com outros parâmetros qualitativos para definir a gravidade da insuficiência como leve, moderada ou importante. Isso ajuda a minimizar os erros de medição conhecidos em cada parâmetro e também ajuda a garantir que a totalidade dos dados seja internamente consistente. Quando os dados do exame transtorácico são inconsistentes ou conflitam com a apresentação clínica exposta, é recomendado fazer a complementação transesofágica ou mesmo uma ressonância de coração para complementação diagnóstica. Nestes casos, o ecocardiograma transesofágico vai permitir sim um maior número de recursos avançados, como softwares tridimensionais dedicados à avaliação da válvula mitral, e apresenta uma melhor resolução, sendo um exame mais acurado para determinar o exato mecanismo e a gravidade da insuficiência mitral que você está avaliando. Entretanto, devemos ter em mente que, em algumas situações, podemos subestimar a regurgitação devido aos efeitos de uma possível sedação ou até mesmo anestesia. A ressonância pode gerar medições quantitativas mais reprodutíveis, relacionadas a volumes cavitários, como volume e fração regurgitantes, bem como a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Entendido o mecanismo e a gravidade, agora é a hora da repercussão hemodinâmica. Quais as consequências da insuficiência mitral no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e circulação pulmonar desse paciente? A regurgitação de etiologia primária impõe uma sobrecarga de volume no lado esquerdo. Portanto, a insuficiência mitral crônica grave levaria à dilatação das câmaras esquerdas e da pressão venosa pulmonar. No quadro agudo, as câmaras esquerdas podem não estar dilatadas, mas as pressões atrial e das veias pulmonares estarão. Se tudo isso for normal, provavelmente a insuficiência mitral não deve ser importante. Quadros de etiologia primária podem até ser dinâmicos, mas uma alteração morfológica grave, como o flail de qualquer cúspide, sugere uma regurgitação mitral grave. Já a insuficiência mitral secundária é mais difícil de avaliar, uma vez que a morfologia das cúspides é normal e seus mecanismos podem decorrer de disfunção sistólica e ou diastólica ou fibrilação atrial. Sendo assim, a avaliação da insuficiência mitral secundária deve ser feita após uma compensação clínica com tratamento ideal da disfunção do ventrículo esquerdo. Depois de tudo isso, se faz sentido a discussão de uma possível intervenção, chegou a hora de entender situações e características anatômicas que apoiam ou interferem nessa abordagem. Uma vez que o mecanismo é definido com precisão e a regurgitação é considerada grave, a avaliação detalhada do ecocardiograma transesofágico tridimensional e da ressonância são necessárias para avaliar se o dispositivo ou um procedimento é anatomicamente adequado, viável e seguro para um determinado paciente. Agora vamos a algumas dicas, truques ou mesmo armadilhas na avaliação da regurgitação mitral desses pacientes. Visualize pelo ecocardiograma bidimensional todo o aparelho mitral em múltiplas incidências. A regurgitação não holossistólica é comum e muitas vezes leva a uma superestimação da gravidade da regurgitação ao utilizar medições de quadro único, como era. Preste muita atenção à velocidade máxima do jato ao Doppler contínuo. As velocidades de pico típicas variam em torno de 5 metros por segundo, mas podem estar aumentadas quando a pressão do ventrículo esquerdo é alta. Cuidados com pequenos erros de medições no raio da zona de convergência, isso tudo pelo método de PISA. Cuidado também com orifícios não circular ou orifícios múltiplos, muito comum em etiologia secundária. A insuficiência mitral é dinâmica, especialmente a etiologia secundária. Achados ecocardiográficos adjuvantes que contribuem ou contradizem a insuficiência mitral grave são úteis para evitar uma superestimação diagnóstica. Cálculos volumétricos como a fração de regurgitação são difíceis, portanto, devem ser utilizados com muita cautela. A convergência proximal de um jato de regurgitação é excelente para localizar a origem e direção de jatos, fundamental para determinar o mecanismo e a reparabilidade da patologia. Entendemos que a avaliação da insuficiência mitral no laboratório de ecocardiografia é tão corriqueira quanto, em não raros casos, desafiadora. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Rafael Modesto, Luiz Felipe Oliveira e Priscila Cavellucci, escreveram um excelente texto de um passo a passo da avaliação ecocardiográfica da válvula mitral em uma insuficiência mitral. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Dê sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.